Bendito seja o nome do Senhor. Sente aí um pouquinho. Eu quero compartilhar com você uma reflexão nessa noite sobre um tema extremamente interessante. E eu quero incentivar você a participar do Desperta, você que está aqui, não é, no presencial, e também você que nos ouve pela internet. Nós temos temas interessantíssimos, como o pastor Oliver vai ministrar amanhã sobre do isolamento ao avivamento. Depois o pastor Ivener, não é? Ele vai falar sobre o arrependimento, o remédio para a saúde do corpo. E aí você, com certeza, será muito abençoado, abençoada, você será enriquecido com a graça do Senhor. Eu quero, antes de falar propriamente sobre o tema desta noite, o Espírito Santo, tudo começa em Deus. Eu quero honrar aqui algumas pessoas. E eu sei que, dada a multiplicidade de informações que temos e que lidamos com elas diariamente, nós não mergulhamos ou não nos preocupamos em saber quais são as nossas raízes. Mas nós somos uma igreja batista que teve lá o seu início no século XVIII, na Europa, quando muitos cristãos que rejeitavam o controle do Estado sobre a igreja. Se já quiser colocar o meu slide, rejeitavam o controle do Estado sobre a igreja, e eles diziam que a igreja é totalmente separada do Estado. Até hoje nós cultivamos e preservamos este princípio. E do ponto de vista evangelístico ou até missiológico, as pessoas pensavam, o europeu em si pensava, porque nascendo num solo cristão, num país cristão, automaticamente eram cristãos. Então, além dos anabatistas dizerem que o Estado não podia, e nem a rainha, podia interferir na vida da igreja, eles diziam que não é porque se nasce num continente supostamente cristão, você é cristão. Então, eles pregavam de que uma igreja deveria ser uma igreja composta e formada por verdadeiros discípulos e verdadeiros seguidores de Jesus. E você não sabe, provavelmente, mas muitos anabatistas, que as igrejas na Europa, na sua maioria, eles batizavam as crianças, e eles diziam assim: não, o adulto tem que ter, pelo menos, devemos batizar os adultos, ou uma criança que já tenha consciência do seu pecado, não é? E eles falavam assim: não, o batismo infantil não é válido. Então eles eram chamados de forma desrespeitosa, jocosa, não é? Irônica, de rebatizadores. Porque aqueles que haviam sido batizados na sua infância, não é, que se juntavam a este movimento, eles eram batizados novamente. E essas são as nossas raízes. Muitos desses homens e mulheres foram queimados nas estacas, foram jogados nos rios com pedras amarradas nos seus pescoços. E essa é a razão pela qual nós estamos aqui nesta noite. E eu quero também aproveitar esse tempo para nós honrarmos aqui os nossos pioneiros. O pastor Enéas, um homem de convicção batista, não é? Teve uma experiência profunda com Deus, foi para o seminário, foi treinado, se formou. Porém, no ano 1958... ele teve uma experiência profunda com o Espírito Santo. Uma experiência transformadora. E diante daquela experiência, no dia 16 de agosto de 1958, ele ouviu uma voz que dizia assim: entrega, entrega. Entrega o quê? Essa foi a pergunta. Entregue o Colégio Batista, entregue o pastorado da Igreja de Perdizes, entregue a sua biblioteca com cerca de 4 mil volumes, segundo está escrito na biografia dele. Esse homem, ele percorreu ele percorreu o Brasil, depois dessa experiência, por quase 20 anos pregando o Evangelho, ou avivamento, ou a renovação espiritual, por cerca de 20 anos. Uma experiência profunda. E é interessante você ler a biografia dele, porque o pastor José Rego do Nascimento, um homem que já estava pregando sobre a renovação espiritual, e ele estava lá sentado ouvindo, e olha o que é que ele diz. Pastor Ernesto Tonini, ao ouvir o pastor José Rego do Nascimento, afirma: seguia-se a palestra do pastor José Rego do Nascimento. Não concordava uma vírgula com o que ele falava, e muito menos com suas mensagens. No penúltimo dia, quando o pastor José Rego do Nascimento pregava, uma seta do Espírito atravessou o meu coração e eu comecei a chorar. O pastor Enéas, no seu livro, né, na sua biografia, ele disse que a partir daquele dia, ele orou intensamente, por horas, pregou fervorosamente, de forma muito ousada, e ele também disse que ele teve que fazer alguns concertos, pedir perdão para algumas pessoas, e teve que se consertar com algumas pessoas, mas também foi abandonado por alguns amigos. Afinal, ele era um homem muito conservador, que não somente, né, agora renovado, tendo essa experiência com o Espírito Santo, ele pregava muito contra o Espírito Santo antes dessa experiência. Depois de percorrer cerca de 20 anos o Brasil, ele, aos 67 anos, ele fundou a Igreja Batista do Povo. 67 anos. E é interessante como essa experiência profunda com o Espírito Santo mudou completamente a sua vida. Então, nós percebemos que tudo começa em Deus. Espírito Santo, tudo absolutamente começa em Deus. E eu quero também dizer que, depois de fundar a igreja com 14 pessoas, foi pastor dela até o ano 1999, e o pastor Enéas, ele passou para o Senhor, está na glória, em setembro de 2015. Porém, no dia 31 de dezembro de 1999, o nosso querido, não é, pastor Jonas, ele assumiu a Igreja Batista do Povo e é o nosso pastor até o dia de hoje. Eu estou trazendo um pouco das nossas raízes, da nossa história, porque nós temos a responsabilidade para passarmos essa tocha, esse bastão, esta mensagem a esta geração e às próximas gerações. Nós nos sentimos muito honrados em fazer parte dessa igreja que começou com 14 pessoas no ano 1981. Em 1999, quando o pastor Jonas assumiu com cerca de 314 pessoas. E hoje temos aí o servirmos mais de 10 mil pessoas. Tudo isso começou com um homem que decidiu iniciar a Igreja Batista do Povo com 67 anos de idade. Então, sinceramente, não é? Nós nos sentimos muito honrados e queremos honrar os familiares do pastor Enéas, honrar o pastor Jonas e toda a família dele, que tem trabalhado incansavelmente. E que a gente possa, como igreja, ter essa consciência de que Deus nos chamou para um propósito muito maior. Muito maior. E é interessante nós resgatarmos um pouco das nossas raízes, porque em 2021 nós estamos fechando um ciclo de 40 anos. E a gente já vem trabalhando isso entre nós, a equipe pastoral, alinhando muitas coisas, alinhando os ministérios, alinhando a nossa agenda. E que Deus nos dê a graça e a capacidade nele, no poder do Espírito Santo, para capacitarmos os membros desta igreja, para que se espalhem por São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo, tendo a consciência clara, viva e real, que tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Temos uma bela estrutura aqui, que se tornou pequena, mas esse movimento se espalhou pelo sertão e se espalhou entre as nações. É interessante nós pensarmos no Espírito Santo, porque tem um camarada que escreveu um livro, é o Wayne Grudem, o livro dele é de teologia sistemática, e ele diz que possivelmente a descrição do livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. O Grudem, ele fala sobre uma teoria que é a segunda teoria da criação. Ele diz que possivelmente quando Deus mandou um terço dos anjos que se rebelaram lá nos céus para a terra, então os anjos, eles destruíram, eles fizeram uma baderna na terra. Então eles dizem que possivelmente, o Grudem diz isso no seu livro de teologia sistemática, ele chama isso de a segunda teoria da criação, e é nesse contexto que diz que foi no meio desse caos absoluto que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós temos a gênese da desordem, mas nós temos também a gênese da ordem. É Deus que dá forma. Você também percebe quando Deus resgatou o povo lá do Egito? Eles foram libertos do poder de Faraó e começaram a caminhar pelo deserto. Deus mandou que eles levantassem o tabernáculo, você pode ler Números no capítulo 9, e quando eles levantam o tabernáculo, o Senhor aparece, não é, durante o dia como uma nuvem, e à noite numa coluna de fogo. É interessante nós pensarmos nesse Deus. Esse Deus é diferente de qualquer Deus, ou de qualquer consciência cósmica, não é? Como muitos usam essa linguagem, ou de qualquer outra religião que apresente uma força suprema, não é? Um ser supremo, um ser superior. É interessante que esse Deus, ele habita no meio do seu povo. Ele visitou o jardim do Éden. Ele desce numa nuvem, é uma simbologia. Mas Deus está no meio do seu povo. O tabernáculo, quando as 12 tribos de Israel foram alocadas, o tabernáculo estava no centro, ou seja, Deus está no centro, Deus está no meio do seu povo. E como se não bastasse, João no seu evangelho descreve Cristo, o texto diz que no princípio era a palavra, não é? A palavra estava com Deus, esse é o verso 14, e diz assim que a palavra habitou entre nós. Uma outra tradução diz que a palavra tabernaculou entre nós. Ou seja, essa é a linguagem do Antigo Testamento. E como se não bastasse, Jesus, não é? O Deus, ele se encarna, ele toma forma humana, ele habita entre nós. E antes de ir, João 14 e João 16, ele diz assim: convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá. O apóstolo Paulo, ele amplia esse conceito, e ele usa também uma linguagem do Antigo Testamento, quando ele diz assim: vocês são o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Isso é magnífico. Dois domingos atrás, eu contei a história da Emma, uma muçulmana de descendência asiática, teve dois sonhos com Jesus. No primeiro sonho, muita gente sentada no chão, Jesus descia no meio daquela multidão, olhava para Emma, uma muçulmana, e sorria. No segundo sonho, Jesus novamente vem no meio daquela multidão sentada, Jesus olha para ela e sorri para ela. Agora Jesus se aproxima e a abraça. A Emma, uma muçulmana que estava lendo o Alcorão, né, lendo o Alcorão e lendo a Bíblia, ficou confusa, muito confusa. E tinha uma brasileira que era vizinha da Emma, que não conhecia o Islã e nem falava inglês direito, sabia que eu estudava o Islã e conseguia me defender bem no inglês, então me levou para que eu explicasse. E a Emma, em um determinado momento, falou assim: olha, Samuel, eu não consigo entender, eu estou confusa. E eu falei: diante de qualquer confusão, o mais importante é que Jesus se revelou para você. A Emma foi embora. Um certo dia, a Emma me ligou. Na cultura islâmica, o homem geralmente não conversa com a mulher, mas como não tinha pessoas para cuidar da Emma, ela me ligou e ela falou assim: Samuel, é verdade que quando a gente se torna cristão, Deus vem morar na gente, Deus vem morar em nós. E eu falei assim: Emma, me explica, por que você está me fazendo essa pergunta? Ela falou assim: é porque eu sinto como se tivesse alguém morando dentro de mim, desde o dia que eu decidi segui-lo. Aí eu falei assim: Emma, é isso mesmo. Deus fez do nosso corpo morada do Espírito Santo. A experiência do pastor Enéas com o Espírito Santo. A experiência do pastor Jonas com o Espírito Santo. Lembro-me num culto de sábado, no meio da galera, a minha irmã insistindo para que eu fosse para a igreja. E eu falei assim: não vou. E um sábado à noite eu fui. E o pregador começou a pregar, ele fez um apelo, eu fui na frente. Quando eu me deparei, já estava na frente. E eu senti naquele dia como se um fardo, algo tivesse sido tirado dos meus ombros. E aí os jovens disseram assim: pô, vamos numa vigília? Aí eu falei assim: vigília? Aí eu falei assim: quer saber de uma coisa? Estou na chuva, então vou me molhar mesmo. E aí fiquei na vigília, perdido. E no final, os pentecas disseram assim: ó, vem aqui que nós vamos orar para o batismo no Espírito Santo. Aí eu sabia do que se tratava, mas assim, eu fui lá, fiquei de joelho, e o joelho doendo, né? E aí o camarada veio, eu tive uma experiência naquela noite, nove horas, aquilo era mais ou menos 3, 4 horas da madrugada. Eu tive uma experiência profunda com o Espírito Santo, que mudou a minha vida. Os mais conservadores podem questionar. As experiências são pessoais e elas podem até ser questionadas. Mas ninguém questiona que a partir daquela madrugada a minha vida foi extremamente, profundamente transformada pelo poder do Espírito Santo. Tudo começa em Deus. Absolutamente tudo. Quando lemos o Evangelho, nós percebemos que Jesus, no seu ministério terreno, ficou 3 anos, 3 anos e meio com os seus discípulos, e os discípulos colocaram toda a expectativa de que ele seria o redentor de Israel. Ele desbancaria o poder romano e estabeleceria um reino físico. E quando Jesus morre, todos os discípulos se dispersam. Cada um vai para a sua terra, volta para a sua profissão, para a sua rotina, para o seu dia a dia. E Jesus aparece para esses seguidores dispersos e despedaçados. Mas é interessante pensarmos que quando Jesus ressurge dentre os mortos, que aparece no meio dos seus discípulos, o texto diz várias passagens, apesar de haver dúvidas, incertezas, medo, insegurança, Jesus aparece no meio dele e dá provas inconfundíveis de que ele ressurgiu, de que ele está vivo. Nós temos que pensar, o livro de Atos, o que nós chamamos de querigma, a igreja não tinha uma declaração de teológica sistematizada como nós temos hoje. Mas é interessante nós pensarmos que a prova inconfundível desse Cristo que está vivo, que é real, que venceu a morte, que as profecias que haviam sido mencionadas anteriormente sobre ele se cumpriram, ele será a tônica da mensagem. O seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, é a mensagem dos seus seguidores imediatos, que chamamos de discípulos e de apóstolos. Então ele aparece, e a sua ressurreição é a prova inconfundível de que ele realmente estava vivo. Lembra-se de Tomé? Tomé descreu, ele falou assim: toque aqui, toque nas minhas mãos. Eu sou real. O texto diz aqui, em João 20:19, que eles tinham medo dos judeus. É nesse ambiente de medo, de receio, que Jesus aparece. Antes de ir, Jesus diz assim: fiquem em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras. Nós achamos que a cidade, ou as cidades, elas são meros ajuntamentos de casas, blocos de concretos. Cidades têm personalidades. Jerusalém é descrita por Cristo como uma cidade indomável. Quantas vezes eu quis juntar você, uma cidade relutante. Jerusalém, na perspectiva judaica, era a cidade que matava os profetas e aqueles que eram enviados para ela como profeta. Jesus disse para os seus seguidores: convém que eu vá para Jerusalém, que eu seja julgado, que eu seja crucificado. Cidades têm personalidade, cidades têm características. Jerusalém é cidade indomável. Mas Jesus diz assim: permaneçam, fiquem. Então, antes de ir para qualquer lugar, esse é o mandamento. Esta é a mensagem. Jerusalém que matava os profetas, No derramar do Espírito tem 16 nações. Cegos são curados. Paralíticos andam. Jerusalém é posto de ponta cabeça. Começar ressurreto. O Messias que venceu a morte. Então, antes de ir, antes de romper os 40 anos, antes de fechar o ciclo, antes de receber, ficar 40 dias no monte, como Jesus ficou, jejuando, levado para o deserto, para jejuar por 40 dias, quando ele volta no poder do Espírito. Nós precisamos manter vivo no nosso coração essa consciência que os discípulos tiveram depois que tiveram a prova inconfundível de que o Cristo havia vencido a morte. Perdidos, desolados, dispersos e despedaçados, Jesus os une numa cidade, com um propósito, de que o lugar em que ele foi julgado, sentenciado, morto, seja o lugar em que a graça será derramada de forma superabundante. O segundo aspecto, antes de ir, reúnam-se num só lugar. Eles tinham uma referência. Não sabemos ao certo se essa reunião de oração, esse lugar de refúgio, essa casa de refúgio, era a casa de Maria, mãe de João Marcos, a irmã de Barnabé. Possivelmente. Mas veja que Jesus está pegando os dispersos, unindo-os numa cidade, unindo-os numa casa, cerca de 120. E foi isso que eles fizeram. Quando chegaram, subiram a um aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presente Pedro, João, Tiago, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago. Os discípulos estavam lá. Veja que cenário lindo. Eu tenho certeza absoluta, apesar de toda a crença que esses homens tinham, e agora estavam obedecendo aquilo que Cristo estava lhes falando, mas eles não tinham, não sabiam como essa história iria se desdobrar. Os detalhes dessa história. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, eles estavam reunidos, estavam juntos. Juntos. Jesus une os seus seguidores com o propósito de restaurá-los, formando ali o DNA que iria mudar o mundo. Homens simples. O texto fala que eles não eram acadêmicos, em Atos capítulo 4. A mensagem era simples. Não podemos deixar de lhes falar daquilo que vimos e ouvimos. Afinal, nós fomos testemunhas oculares. Nós presenciamos os fatos. Ele morreu. Ele foi julgado. Mas ele ressuscitou. A mensagem é simples. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Daqui a pouquinho você vai entender melhor qual que é a tônica dessa mensagem. Você percebe aqui que esses homens dispersos, amedrontados, confusos, por que não dizer? Jesus começa a juntá-los, Então, antes de nós irmos até Ele, Ele vem até nós. Antes de irmos até Ele, Ele vem até nós. Não importa a situação. Às vezes desolado, frustrado, como aqueles dois discípulos lá no caminho de Emaús. Depressivo. Expectativas frustradas. Tanta dor. A estrada da solidão. Porém, antes de irmos até Ele, ou de irmos a qualquer lugar, Jesus decide juntá-los primeiro. Unam-se em oração. Eles estavam unidos em oração. A oração é muito mais do que uma fala. Ela é um diálogo, é uma conversa. Jesus os havia ensinado a orar. Eles não sabiam orar. Quando vocês orarem, não orem como os fariseus. Orem dessa forma. Pai nosso que estás nos céus. Eles desenvolveram a consciência que o Deus transcendente, que está longe, distante, que humanamente falando, não podemos tocá-lo, não podemos ir até Ele. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. É o Deus que está nos céus e que está na terra. É o Deus que está nos céus, mas que governa a terra. É o Deus que está nos céus, mas que redime a terra. É o Deus que está nos céus e que se envolve com os dilemas, com a agenda, com os problemas da terra. Eles estão unidos em oração, na expectativa de que algo sobrenatural irá acontecer. Depois de orarem, depois oraram, Senhor, Tu conheces o coração de todos. Isso aqui é interessante. Mas eu vou falar depois aqui. Antes de ir, Deus restaura a equipe. Deus restaura a equipe. Lembra-se que Judas havia morrido. Eram 12 discípulos. Havia um lugar vazio. E eles dizem assim, olha, foi profetizado que o lugar do Judas iria ficar deserto, em Atos no capítulo 1. Por que a gente não escolhe um que esteve conosco desde o princípio? A equipe estava incompleta. É muito mais, na verdade, do que restaurar uma equipe. Tínhamos 12 tribos no Antigo Testamento. Agora temos 12 discípulos. Se dissermos que esta é a restauração de Israel, representada nessas 12 tribos, como os teólogos do Novo Testamento dizem. Mas antes de serem enviados, a equipe foi restaurada. Você conseguiu pegar o cerne, o foco da questão? Dispersos, unidos numa cidade, num só lugar, unidos em oração, para que a equipe fosse restaurada. E aí vem a próxima. Olha só que coisa linda. E disse, irmãos, é necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Tudo muito conectado. As pontinhas da história da redenção, todas elas amarradas. Deus está formando um povo. Antes de ir, Ele cria oportunidades. Lembra quando a igreja, em Atos capítulo 6, cresce, em que as viúvas de fala grega reclamam das viúvas de fala hebraica? Olha, nós estamos sendo negligenciadas. E os apóstolos dizem assim: não é necessário que deixemos o ministério da oração e da palavra. Escolha entre vocês homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Uma igreja que cresce, aqueles homens poderiam se distrair, acumular um ministério a mais. Percebe a fluidez da eclesiologia ou dos ministérios na igreja de Atos? Surgiu uma dificuldade, a dificuldade é uma oportunidade para que ministérios e vocações floresçam. Os apóstolos eram uma resposta de Cristo para o mundo. Quando surge a necessidade, eles olham para a igreja e dizem assim: a resposta está aí. Escolham entre vocês. Antes de ir, Deus restaura a nossa visão. E aqui é o foco, queridos, da minha fala. Jesus os juntou em Jerusalém. Jesus os juntou numa casa. Jesus os uniu em oração para restaurar a visão daqueles seguidores dispersos e despedaçados, porque ele queria alcançar o mundo. É essa consciência que nós precisamos ter como Igreja Batista do Povo. Simplesmente igreja, um corpo que cresce de forma saudável e que edifica-se a si mesmo. Veja que antes de ser enviado, na verdade, Deus está os curando. Eles estão se reelaborando. A equipe está sendo reestruturada. O lugar vazio está sendo reposto. E não somente isso. Deus restaura a visão que vai além daquilo que eles imaginaram. Eles tinham perguntas, e é isso que eles fazem para Jesus. Estavam reunidos e lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Primeiro, veja só, o reino é para Israel, Deus é para Israel. Jesus diz assim: a vocês não cabem saber o cronói e o kairói, os tempos e as épocas. Na agenda de Deus, existem coisas que pertencem a Deus, que é dele. Então Jesus vira o jogo e diz assim: mas vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando o poder do alto vier sobre vocês, vocês serão as minhas testemunhas. O conceito de reino é ampliado. O conceito de povo é ampliado. Uma visão Jesus estava os unindo numa cidade, num só lugar, em oração, para ampliar os horizontes diante daqueles homens e mulheres temerosos, cerca de 120. Ele está ajustando a equipe. Ele está ajustando o corpo. Ele está alinhando conceitos. Ele está cuidando. Então, antes de ir, certamente, ele virá até nós. Desolados, às vezes, ministerialmente, profissionalmente, do jeito que estamos. E quando ele vier, ele vai estabelecer uma agenda. Vá para Jerusalém. Unam-se aos demais. Fiquem no mesmo lugar. Porque eu vou compartilhar com vocês uma visão que extrapola tudo quanto vocês já viram até hoje. É isso que ele faz. Receberão poder ao descer sobre vocês, ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Do ponto de vista natural, o reino era um reino terreno, geográfico, um pedaço de terra. Estava ali. Este reino agora toma forma espiritual e esses homens e mulheres se tornam o povo do reino. Extrapola a geografia israelita e vai à Judéia, Samaria e chega até os confins da terra. Os reinos antigamente e até hoje eram conquistados pela espada, guerra. Esses homens vão, humanamente falando, naturalmente falando, de peito aberto para o mundo. Porém, com algo que faz total diferença. Foram revestidos de graça e de poder. Atos capítulo 3 mostra muito bem isso. Aquele mendigo que estava na porta do templo, local estratégico, os discípulos destituídos de poder financeiro, mas cheios da graça e do poder de Deus. O mendigo pede para eles uma esmola, e o texto diz na expectativa de receber algo. E os discípulos param e dizem assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E são esses homens que se espalham em Jerusalém, por toda Jerusalém, pregando essa mensagem poderosa de que o Cristo que morreu ressurgiu dentre os mortos e que não há nenhum outro nome nos céus e na terra, debaixo da terra, em que a humanidade possa ser salva. Antes de ir, ele virá até você. Antes de ir, ele revestirá você de poder. Antes de ir, ele ampliará a sua visão, a nossa visão. Deixe-me falar uma coisa muito nossa, da liderança da Igreja Batista do Povo. Nós já estamos, há um bom tempo, alinhando tantas coisas. Alinhando os ministérios, como que esse processo de alinhamento vai realmente nos ajudar, nos capacitar, como igreja, prepará-los, equipá-los para alcançar São Paulo, para alcançar o Brasil. Ajustar este corpo, uni-lo numa visão. Esse é o nosso grande desafio. para o ano 2021. Um corpo que cresce saudavelmente e que edifica-se a si mesmo. Eu vi uma história, há duas semanas atrás, de um pai que perdeu uma filha. Desolado, muito bem financeiramente. E ele disse que veio em vários cultos aqui, entrava e saía, até o dia que ele encontrou uma célula. Ele diz assim: eu encontrei uma família, eu encontrei referência, eu encontrei abrigo, eu encontrei aconchego. É essa igreja que nós realmente nascemos para ser. É esta igreja que recebeu o Evangelho e que vive o Evangelho. Veja a obra do Espírito de Deus na vida desses homens, personalidades diferentes, perfis diferentes, culturas diferentes, profissões diferentes, agendas diferentes, sonhos diferentes, expectativas diferentes. E só o Espírito de Deus, que conhece todos, pode alinhá-los, colocá-los no mesmo lugar, movê-los na mesma vibe do reino, para fazer uma obra grandiosa no mundo. O Andy Stanley, ele diz que uma visão, ela tem o poder para fazer emergir aquilo que é mais importante. Ela tem o poder para emergir, trazer para a superfície. Uma visão clara facilita arrancar da nossa vida. Foi isso que Jesus fez ao juntá-los. Jesus tirou os conceitos teológicos de povo, de comunidade, de reino, que estava culturalmente alojado no coração daqueles seguidores. Por isso ele os uniu, para redimir a visão equivocada e juntá-los no mesmo propósito, canalizar as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos, o perfil de cada um, a personalidade de cada um. Uma visão faz emergir aquilo que é mais importante. Uma visão clara facilita arrancar da nossa vida aquilo que vai realmente impedir que a gente cumpra o propósito de Deus. A visão capacita-nos a seguir de propósito em uma direção predeterminada. Aqueles homens tinham várias coisas. Estavam desnorteados. Você sabe por que Deus nos juntou neste lugar? Nesta cidade, que tem personalidade, que é a cidade que não para. Nesta igreja, tanto recurso, eu fico pasmo, quantos profissionais qualificados temos aqui. Quantas habilidades, quantos dons, quantos talentos. Essas qualificações que você alcançou, elas têm que ser postas a serviço do reino, a promover a glória de Deus. O evangelho tem que ir para todas as esferas da sociedade. Ao ler a igreja em Atos dos Apóstolos, você vai perceber que ela está em todas as esferas. Ela está na sinagoga, ela está no aerópago, ela está nas ruas, ela está desfazendo negócios injustos. E não somente isso, mas a igreja que está nas ruas, quando os milagres acontecem, quando as autoridades de Jerusalém pensam em punir Pedro e João, só dão uma coça nele porque eles temiam o povo. É uma igreja que cai na graça do povo. Essa é a nossa visão. Acolher as pessoas. Quando eu ouvi a história do rapaz que foi acolhido aqui, os meus olhos encheram de lágrimas. Vivemos numa sociedade em que as pessoas têm milhares de seguidores. Vivemos em um mundo em que produzimos muito mais recursos do que o que precisamos. E as pessoas estão insatisfeitas e passam fome. Pregamos uma sociedade mais tolerante e justa. Mas há tanta injustiça e exploração. Lembre-se de uma coisa: tudo quanto Deus vai fazer na terra, Ele fará através da sua igreja. Essa é a nossa visão. Os seguidores do Instagram é um acolhimento superficial, distante. Gente gosta de gente, pessoas gostam de pessoas. E você sabe disso. Quantos lugares você entra e sai? E você só é uma pessoa a mais. Que para muitos nem tem nome. Para muitos você significa outras coisas. Jesus, quando morreu na cruz, Ele morreu para nos dar o real sentido da vida. Quando Ele nos redimiu, Ele nos redimiu para que a gente viva o real e único propósito para o qual Ele nos chamou. Por isso Ele nos junta. Ele quer nos juntar nesta visão. Quantas pessoas acolhemos na pandemia através da ação solidária? Quantas ligações? Uma coisa que me impressionou foi como temos um grupo grande de pessoas acima de 60 anos. A juventude começou a criar os roteiros para que acessassem a internet, colocassem no YouTube. Isso é corpo que se ajusta de forma saudável, que une gerações para um propósito, que se une em torno de uma visão. Por isso, Jesus os colocou em Jerusalém, para uni-los em torno de uma visão que transcendia as suas próprias vidas, que transcendia as fronteiras de Jerusalém, e podia ir até a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu, quando imagino pastor Enéas, 67 anos, começou essa igreja. Eu acredito que ele não sabia que ia ter todo esse corpo que tem. 4 igrejas no sertão agora. Várias igrejas aqui em São Paulo. Pastor Jonas recebeu 6 convites para ser pastor dessa igreja. Rejeitou vários, todos 6. No 7º ele aceitou. Deus nos juntou com este propósito. Antes de ir, Ele virá. Ele vai nos organizar. Eu tenho um pouquinho para falar para vocês ainda. O Bill Hybels, ele diz assim, ele define visão como um retrato do futuro que desperta paixão nas pessoas. Qual a razão pela qual você existe? Qual é a sua paixão? Nós temos aí, né, os milênios, a geração alfa, a geração Z. Qual a razão pela qual você existe? O movimento de missões conhecido como o Grande Século, um camarada chamado William Carey escreveu um livreto. Esse livreto chegou até nos Estados Unidos, nas universidades. 100 mil jovens foram mobilizados para o campo missionário, 40 mil jovens enviados e 60 mil ficaram nos Estados Unidos para ganhar dinheiro e sustentá-los. Qual é o seu retrato para o futuro na agenda de Deus? Qual é? A visão tem o poder de nos deslocar da situação do presente e nos impulsionar para o futuro. Deixe-me dizer para você nesta noite, que está aqui e que nos ouve pela internet, nós estamos sonhando e sonhando alto como Igreja Batista do Povo. Nós estamos sonhando em mobilizar uma igreja para influenciar todos os segmentos da sociedade. Que essa é a nossa vocação. Lembra quando Paulo e Barnabé chegaram com a equipe missionária? O que corria na imprensa era: esses camaradas que puseram o mundo de perna para o ar chegaram até nós. Então leve o evangelho para a universidade, leve o evangelho para os negócios, leve o evangelho para influenciar leis. Levante na escola, inicie na escola, na universidade, no ambiente do trabalho, casa de oração, altar de adoração. O evangelho não está relegado à vida privada. O evangelho tem que ser levado para os lugares públicos. Um corpo, simplesmente igreja, um corpo saudável. Um corpo que cresce de maneira saudável e edifica-se a si mesmo. A visão nos impulsiona e ela nos enobrece. É interessante que, como nós estamos pensando em ganhar pessoas nas universidades, nas escolas, o Fagner agora já chegou lá em Cajazeiras, vai entrar nas universidades em Cajazeiras. O Joel chegou lá em São Gabriel, no Amazonas. Ele está indo trabalhar com indígena. E você? Qual é a sua parte dentro desse corpo que se ajusta, que tem saúde? Essa é a nossa missão: cuidar das pessoas para gerar novos discípulos e causar transformação no mundo. Uma coisa que eu acho muito legal aqui, quando eu cheguei da Inglaterra no ano 2014, na primeira reunião que eu participei com os pastores, que eu vi que a igreja estava falando sobre discipulado, eu falei assim: essa igreja está no caminho certo. Nós podemos fazer qualquer coisa. Se não fizermos discípulos, tudo será vão. Tudo será absolutamente vão. Sinceramente, Jesus não mandou nem a gente plantar a igreja. Ele mandou a gente fazer discípulos. custe o que custar. Tenha a experiência de compartilhar a sua fé com alguém no ano 2021. Tenha a experiência de cuidar de alguém. A experiência de um pai, quando vê o filho crescer, não é? Dá os primeiros passos. Dizer as primeiras palavras. Eu lembro, numa das viagens que vim da Inglaterra, rápida, um dia eu peguei uma moto com um camarada aqui, fui num lugar visitar uma pessoa, um amigo, que me deu a primeira oportunidade para pregar numa célula. A minha primeira pregação numa célula. Invista na vida de alguém. O mundo está surtado. E não pense que os anos que se seguem serão melhores. Isso não é pessimismo. Porque a gente vive no meio de uma polarização tão grande que as pessoas não conseguem lidar com essa multiplicidade de informação tóxica. Absolutamente não conseguem. Mas o Evangelho cura. O Evangelho nos baliza. O Evangelho é fundamento, o Evangelho é saúde, o Evangelho é libertador. E eu queria que a gente orasse nesta noite, resgatando um pouco da nossa história, antes de irmos até Ele, Ele veio até nós. O Espírito de Deus une aqueles homens na cidade indomável. Os une no mesmo lugar. Os une em oração. E eles estão lá naquela casa e de repente o Espírito de Deus vem sobre ele. Essa igreja nasceu através de um homem que teve uma experiência profunda e impactante com Deus. Eu queria que nós tivéssemos aqui um tempo de oração. Buscarmos a presença do Senhor. E dizer assim: Senhor, usa a minha vida. Eu disponibilizo os meus recursos. Eu coloco diante de Ti nesta noite os meus diplomas, as minhas qualificações. Eu coloco a minha empresa. Eu coloco a minha timidez diante de Ti. Eu coloco o meu medo diante de Ti. E vem. Será que a gente pode orar nessa noite? Se você sentir liberdade para dobrar os joelhos, se você quiser, faça assim. Qual é o seu grito? Talvez você esteja em casa e você esteja despedaçado, disperso. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, assim como o Senhor nos uniu nesta cidade, nos uniu nesta igreja, na Igreja Batista do Povo, nos unimos em oração neste lugar. Dá-nos uma só mente, dá-nos um só coração, alinha os nossos corações com o teu coração. Alinha-nos nesta visão de acolher, fazer discípulos. Deus, em nome de Jesus, obrigado por nossa história, Obrigado pela história dos anabatistas que nos inspiram. Obrigado pela rendição do pastor Enéas. Obrigado, Deus eterno, pela entrega do pastor Jonas, a rendição, a disposição, a humildade. Em nome de Jesus, queremos beber nessas fontes. Em nome de Jesus. Deus, aqui estão jovens. A igreja está nos lares também. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Renova-nos. Que a visão seja alinhada. Fala, Senhor. A nós não compete saber os tempos e as épocas. A nós cabe ser testemunha, proclamador. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome neste lugar. Que profissões sejam redimidas. Profissões sejam redimidas. Senhor, cultura seja redimida nesta noite. E que possamos juntos, unidos, numa só visão, elaborada por Ti, desenhada por Ti, Senhor, a visão de fazer discípulos, a visão de ir para as casas, a visão, Senhor, de sermos uma igreja saudável, que cresce, que se auto-edifica. Deus, que espalhe essa mensagem, que acolhe o ferido, que cura o enfermo. Deus, que proclama justiça. Obrigado, Deus, pela equipe pastoral. Obrigado, Senhor, pela diaconia. Obrigado pelo radical, pelo intertim, pelo canal. Obrigado pelo op. Deus, em nome de Jesus, que tudo, absolutamente tudo. Obrigado pelo Kids. Obrigado por essa história, Senhor, que extrapolou o tempo e o espaço e entrou na eternidade por causa de um homem que se entregou e que decidiu não viver para ele mesmo, mas viver para o Senhor. Abençoamos o nosso pastor Jonas mais uma vez nesta noite. Abençoamos a Solange. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve aos lugares onde ninguém quer ir. Senhor, que o Senhor nos leve aos condomínios, aos lugares mais fechados. Ao lugar onde há festa e há luto. Deus eterno, em nome de Jesus. Para isso o Senhor nos chamou. Leva-nos. Leva-nos. Oh Deus, em nome de Jesus. Obrigado pelas igrejas no sertão. Obrigado, Deus eterno, pela voz desta igreja que tem chegado nas universidades, através dos alunos, através dos professores. Deus, obrigado pela vida dos médicos, Senhor, profissionais, homens e mulheres, por meio de quem a Tua voz, o Teu reino, o Teu amor, a Tua luz, tem chegado a esses lugares de dor, de desolação, de morte, e o Senhor os tem levantado como instrumentos de vida. Reconhecemos nesta noite que tudo começa em Ti, e que mesmo antes de irmos até o Senhor, vem até nós, junta-nos, alinha-nos, renova-nos, e nos espalhe por São Paulo, pelo Brasil e entre as nações, em nome de Jesus. Redime essa profissão nesta noite. Eu abençoo o seu coração, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essa casa, neste condomínio, toda a depressão, todo espírito suicida, seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Espírito de graça, espírito de vida, espírito de amor, espírito de cura, de perdão, Deus, em nome de Jesus. Que essa vida seja liberta agora pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vou pedir que você se coloque em pé. Mesmo você que está aí na sua casa, se coloque em pé. Que venha o teu reino sobre nós. Oh, estabelece o teu governo. Guia-nos com a tua luz. Bendito seja o nome do Senhor, que nos chamou. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu abençoo você nesta noite. Abençoa a sua casa. Abençoa a sua empresa, abençoa a sua profissão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senta aí um pouquinho, pastor Tarcísio, vem aqui. Dá os avisos de amanhã aí, aí você desperde aí o nosso pessoal. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês, viu?